ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga do direito e da justiça, que tem nesse primeiro dia do mês de outubro a possibilidade de reverenciar a trajetória de luta e de vida das pessoas idosas. Primeiro de outubro, no Brasil e no mundo, é o dia da gente falar sobre os direitos humanos daquelas e daqueles que já na aritmética da vida chegaram aos 60 mais. E na certeza de que a cidadania da pessoa idosa vai muito além da prioridade na fila do banco, supermercado e também da vaga no estacionamento, nós vamos ouvir a advogada Maria Helena Moreira, que é presidenta da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da OABDF. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Helena.
Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é todo nosso e nós gostaríamos de saber a quantas andam as comemorações em torno da maioridade do Estatuto da Pessoa Idosa.
Então, quando a gente fala de direitos da população idosa, né, as pessoas em geral elas pensam apenas em fila preferencial, vaga reservada, gratuidade de ônibus, mas o Estatuto da Pessoa Idosa ele é muito mais que isso, né? Ele busca garantir dignidade da pessoa nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência, habitação. O Estatuto ele dá para a pessoa, como por exemplo, rapidez em restituição de imposto de renda, prioridade de julgamento, acompanhante em tempo integral de internação. E essas coisas elas não são divulgadas, né? Então eu acredito que embora a gente tenha 20 anos do Estatuto, ainda tem muito que ser debatido, muito que ser publicizado.
Agora, a população em geral acompanha esses avanços jurídicos, inclusive, como a doutora Maria Helena acaba de explicitar?
Eu acredito que pequena parcela da população que saiba, Mara, porque é muito difícil tu conversar com uma pessoa com 60 a mais que saiba todos os direitos que ela possui. Esses aumentos abusivos de plano de saúde, fraude bancária com os consignados. Isso aí dificilmente a população idosa está acompanhando na mídia e está sabendo dos seus direitos, né? Eles sabem o básico, que como eu falei, de vagas, preferência em fila, né?
Agora, a gente sabe que apesar das ferramentas no enfrentamento do etarismo, que é como chamamos a discriminação por idade ou geração, continua recrudescendo, né?
Esse preconceito contra a pessoa idosa, baseado na idade, ele é horrível e ele tem crescido demais. Esse mundo tecnológico que a gente está vivendo, ele está principiando isso, né? Essa vida mais dinâmica, e a gente não está conseguindo dar para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas, essas ferramentas necessárias. Então, muitas vezes existe esse etarismo pelo dinamismo da tecnologia. Então, está faltando um pouco também de políticas, para cursos, sabe, de informática, porque é tão gostoso esse convívio com outras pessoas, mexer com a cabeça, sabe? Isso faz parte, isso é bom, isso é necessário. Então, esse etarismo é uma prática comum, infelizmente, mas a gente precisa vencer ele de alguma forma, né?
Sim, é verdade. Agora, do ponto de vista jurídico, o etarismo é passível de punição ou não?
Sim. Etarismo é considerado crime, porque qualquer motivo que humilhe, menospreze uma pessoa idosa, ele está protegido pelo Estatuto da Pessoa Idosa e é passível de crime, sim.
Agora, já que a data é internacional, a gente tem um caso emblemático nessa perspectiva, a desistência do presidente Joe Biden na eleição americana, né? Porque levantou um grande debate sobre o etarismo, né?
É, tratar de política é mais delicado, né? Mas eu acredito que não seja só o etarismo, mas entendo que isso foi muito visível também, essa desistência, né?
Você acha que houve uma manipulação por outros interesses inconfessos? Ou você acha que efetivamente pesou a questão da idade, já que Joe Biden tem 81 anos, né?
Eu acredito que teve muito mais manipulação, né? Agora, até onde efetivamente existe essa realidade fática de não ter mais a capacidade, isso aí só quem convive mais de perto, médicos que poderiam atestar, né?
Então, para terminar, doutora Maria Helena Moreira, ela que é advogada, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ou ABDF, eu gostaria de celebrar essa data com algum caso recente onde a defesa de uma pessoa idosa sagrou-se vitoriosa.
Bem, na última semana, eu recebi um colega que estava com o pai em situação de risco, que foi para um hospital público aqui do DF, e em razão da greve dos médicos, ele ficou sem atendimento, estava há 4 dias já na emergência, sem um leito, sem um profissional qualificado, e nós tivemos que intervir para que ele tivesse o mínimo de dignidade. Porque não é porque a pessoa é idosa que ela não tem que ter o tratamento adequado. Então a gente teve que intervir, graças a Deus conseguimos, ele está no quarto sendo atendido por um profissional especializado e muito bem, espero que se recupere logo e saia dessa, né?
Oi, nós também torcemos por isso, mas está aí um bom exemplo onde a questão jurídica tem que ser imperiosa, não é? Então, muitíssimo obrigada, doutora Maria Helena Moreira, não só pela entrevista, mas principalmente pela sua ação tão contundente no campo da advocacia a favor dessas pessoas, muitas vezes indefesas e presas fáceis da má-fé, da ganância, da violência acima de tudo, não é?
Eu que agradeço a oportunidade, Mar.
E até breve, vamos continuar aí celebrando outras conquistas, porque o caminho é longo.
É isso aí. Juntos a gente chega lá.
Chegaremos.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.